quem lá está. No meu futuro, Deus cuidará.
Eita glória, agradecer, né? Vamos levantar já agradecendo. Todos os dias são dias para agradecermos, né? Temos que começar o nosso dia já erguendo as nossas mãos para o céu, adorando ao Senhor, agradecendo ao Senhor por mais um dia. A gente sabe que muitas vezes a gente está passando por uma dificuldade, por uma luta, e por causa da luta, às vezes alguns dizem, mas eu vou agradecer pelo quê? Agradeça por estar vivo, agradeça por ter um Deus, agradeça por ter uma família, né? Agradeça porque você tem Jesus cuidando de você, porque tem salvação. Agradeça, comece agradecendo, porque aí as coisas vão melhorando. Se você começa lamentando, né, se maldizendo, blasfemando, aí só vai piorar, não vai melhorar em nada. Então agradece, seja grato ao Senhor, seja grato à sua família, seja grato aos que estão próximos de você, e aí o Senhor vai te abençoando, vai te dando um dia bem na presença dele. Olha, irmã Olímpia mandou aqui, que Deus, com sua infinita bondade, nos conceda um dia abençoado, cheio de esperança, fé e gratidão, né, irmã Olímpia? Gratidão, é isso aí. Que Deus continue abençoando. Irmã Diva que mandou, olha, já errei o nome, mas irmã Olímpia também está sempre mandando aqui os versinhos, mas irmã Diva que mandou esse, da fé, gratidão e bondade para hoje, em nome de Jesus. Deus é maravilhoso. Bom dia ao povo do TikTok da Lana, né, Lana? Já estão aqui, que Deus abençoe, sejam bem-vindos, programa Viva com Deus, o café da manhã da alma. E aqui a Rosângela, aqui esposa do Vitor, e aí que seu filhinho, né, que já está bem, graças a Deus, que o Senhor continue dando muita saúde em nome de Jesus. Aqui irmã Lindóia, Aline, Rejane, Abigail aí em Filadélfia. Abigail, vocês vão vir amanhã para o Pérolas? Minha gente, tá chegando, né? Amanhã é o Pérolas. Vamos estar juntas adorando ao Senhor em nome de Jesus. Ali junto com Obed, Tainá, Shirley, Rayane, Vanessa, Sara Farias, né? Vamos estar adorando ao Senhor. Amanhã. Eu ainda vou hoje ver aí meus convites ali, pegar, né, Alana? Pegar os nossos. Quer dar bom dia aí, Alana?
Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor. Que nós tenhamos uma quarta-feira muito abençoada.
Em nome de Jesus. É quarta-feira de vitória. E amanhã você já sabe, né, Leninha? Estaremos juntos ali, juntas, adorando, porque homem, irmã Manuel tá aqui reivindicando, né, irmã Manuel? Que no próximo, homem também, os homens estão querendo, viu, Ana? Os homens estão querendo participar também, para você fazer pelo menos uma noite com os homens, faz o dia inteiro com as mulheres, e à noite os homens poderem vir também participar. Irmã Manuel Messias está reivindicando Pérolas com homens também. É isso aí. Então amanhã estaremos juntas ali, juntas, ali no Campo Clube, é naquela outra parte de trás, assim, do Campo Clube. Quem chegar ali, quando chegar no Campo Clube, você. Arena Hall, é isso aí, irmã Manuela. Então estaremos juntas ali, adorando em nome de Jesus. Se prepara que vai ser bênção, que vai ser do céu. Vamos à próxima faixa musical. Essa daí pode deixar o microfone aberto, viu, irmã Manuela? Que a gente vai cantar junto, né, Alana?
Somos gratos por tudo, Senhor, hoje, sempre, eternamente.
Gratidão, sentimento que quero plantado no meu coração, que eu reconheço e não esqueço o que tu fez por mim. É só gratidão, sentimento que quero plantado no meu coração, que eu reconheço e não esqueça o que tu fez por mim. É só gratidão. Tua graça e teu amor é tudo que eu necessito pra continuar. Te agradeço, és o motivo do meu respirar. Que bondade é essa que cuida bem de mim nos mínimos detalhes? Que bondade é essa e que amor tão grande sem eu merecer? Tu és fiel em todo tempo, a razão de olhar pra trás e agradecer. Que bondade é essa que cuida bem de mim nos mínimos detalhes? Que bondade é essa e que amor tão grande sem eu merecer? Tu és fiel em todo tempo, a razão de olhar pra trás. Tu és fiel em todo tempo, a razão de olhar pra trás e agradecer.
Maravilha! Graças a Deus, tu és fiel em todo tempo. O Senhor nos dá motivo para agradecermos, para louvarmos. Então, gente, não tem coisa pior que a ingratidão, né? Eu sei que todos nós, na grande maioria, não sei que seja muito novo, mas na grande maioria a gente já passou, né, por ingratidão. Ingratidão é uma coisa que machuca. Né? Porque assim, você faz tanto por alguém, você cuida, e não é dizendo que quando a gente faz, que a gente faz as coisas esperando retorno, não. Mas no mínimo, né, um obrigado, no mínimo um reconhecimento, né, pelo seu empenho, pelo seu carinho. E eu sei que na grande maioria todos nós já passamos por ingratidões. E a Bíblia nos traz um fato muito, assim, muito, de muita ingratidão, que está no livro de 2 Reis, no capítulo 11, e também vem em Crônicas, 2 Crônicas 24 também fala sobre esse assunto, que está falando aqui, né, do rei Josias. Porque o rei Josias, quando ele era bebê, houve uma coisa horrível na família, na própria família. A avó do rei Josias, ela queria o reino. Ela queria ser a rainha, queria comandar tudo, né? E ela mandou matar toda a família. Que tragédia, né? A pessoa em busca do poder, ela acabou com a família toda. Ela achou que tinha acabado com a família toda. Só que o que é que acontece? Josias, ele tinha naquela época, né, sempre os bebês, Josias era bebê nessa época, e ele tinha a sua cuidadora, né, Então, quando sua própria avó, Atalia, mandou matar todos os descendentes do trono, Josias, ele não morreu porque foi resgatado e ele foi escondido no templo. A sua babá, né, hoje a gente chama de babá, sua cuidadora, ela conseguiu escapar com ele, bebezinho, e ela levou ele para o templo. E ali ele foi protegido durante 6 anos pelo sacerdote Joaida, que ele e sua esposa cuidou do menino, guardou, protegeu. Ninguém sabia que aquele menino estava ali guardado, escondido, protegido. Foi o rei mais jovem da Bíblia. E ele, quando ele completou 7 anos, aí Joaida revelou, né? Depois de ter cuidado dele, da infância dele, de ter protegido e ter salvado a vida dele, o profeta que estava ali no templo, né? Ele revelou que a família não estava toda extinta, que tinha um menino que tinha sido guardado por ele, por sua esposa. E aí ele assume o rei, né? Assume o reino com 7 anos. E ali, enquanto o profeta estava vivo, ele ouvia o profeta. Então o profeta orientava, o profeta, além de ser cuidador, o profeta dava os conselhos. O profeta orientava ele: olha, bota o povo por aqui. Enquanto o profeta estava vivo, ele obedecia as orientações do profeta e o povo estava servindo ao Senhor. O povo estava seguindo a Deus. O povo estava seguindo as orientações e estava tudo dando certo. Porém, o que é que acontece? O rei morre. Ou o profeta morre, perdão. O profeta, né? O profeta Joaida, ele morreu. Morreu. Só que depois, o que é que aconteceu? Joás, depois que não tinha a orientação do profeta, ele começou a ouvir conselhos ruins. Ele começou a se orientar com pessoas ruins. Porque, meus irmãos, na vida a gente tem que ter cuidado com quem ouve conselho. E eu vim agora conversando com a Alana. E a Alana: ah, porque não sei o que, a mulher me falou assim, assim, assim na academia. E eu ali na porta, nem sabia que eu ia dizer isso, mas aqui na porta agora eu disse: Alana, a gente ouve o que as pessoas dizem e às vezes a gente até agradece, mas não é preciso a gente seguir a risco o que o povo diz, não. Né? Porque se a gente seguir, a gente tem que tirar as nossas conclusões. Quer dizer, um homem que já tinha sido orientado, que foi criado pelo profeta e que foi orientado pelo profeta, e que o reino estava dando certo do jeito que o profeta estava orientando, aí o profeta morre, ele vai ouvir qualquer um, o que qualquer um diz, e o povo, os que começaram a dar conselho a ele, começaram a aconselhar ele e tirar ele do caminho de Deus, botar ele para botar o povo para servir a outros deuses, para servir imagens, para fazer ídolos, para adorar outros deuses, para botar o povo para pecar. E aí se levanta, né, Zacarias, né? Deus levantou Zacarias, que era filho de Joaida. Ou seja, Zacarias foi criado junto, né, com Joás. Era filho do homem, Zacarias era filho do homem que cuidou de Joaida, desse rei, né? Ou que cuidou do rei. O que é que acontece? Zacarias, ele denunciou o pecado. Por quê? O rei começou a entrar por caminhos errados e Zacarias estava no caminho do seu pai, né? Vinha, seguiu o que o seu pai tinha terminado. O seu pai era profeta, ele também era profeta de Deus. Então Zacarias começou a falar a verdade, né? Começou a dizer que estava errado o que Joás estava fazendo. Joás, você está errado. E não é todo mundo que quer ouvir, né, amigo? Né? As pessoas não querem ouvir: ah, nisso aqui você está errado. Ele queria ouvir os outros lá, ele ouviu que estava botando o povo de Deus para pecar, botando o povo para ir para o caminho errado da idolatria. Mas ouvir a voz do filho do homem que lhe orientou, ele não quis. E aí o que foi que ele fez? Ele mandou matar Zacarias. Ele mandou matar o filho do homem que salvou a vida dele. O filho do homem que foi seu tutor, que foi seu orientador. Ele pegou o filho desse homem e mandou matar. Que ingratidão, né? Quer dizer, o pai cuidou dele, orientou ele, salvou a vida dele. E na hora que ele deveria agradecer e retribuir, o que é que ele fez? Mandou matar Zacarias, porque não gostou do que Zacarias estava falando, e mandou matar Zacarias, né? Isso é muita ingratidão. Ele não olhou para trás, ele não lembrou do que aquele homem tinha feito por ele, do que aquele pai tinha feito por ele, né? É, não lembrou os benefícios recebidos, né? Não lembrou do bem que foi feito à vida dele. E o orgulho e a soberba entrou na vida daquele homem. E ele mandou matar o filho do seu cuidador. Esse é o maior exemplo de ingratidão. Só que o fim dele não foi bom, não, né? O fim dele, ele mandou matar um profeta de Deus, e o fim dele foi ruim, né? Ele, como consequência, morreu, né? Ele foi gravemente ferido em batalha, e mais tarde ele foi assassinado em sua própria cama. Então, irmãos, a gente tem que ser grato, né? Que coisa horrenda, um homem que foi tão abençoado pelo pai e pelo filho, né? Conviveu ali, viveu, e aí depois de um tempo ele pega e manda matar o filho do homem que cuidou dele, que abençoou ele, que protegeu a vida dele. Quer dizer, se o pai tivesse deixado ele morrer, o filho provavelmente não teria perdido a vida daquela forma. Então, quer dizer, a ingratidão é uma coisa muito feia. A gente deve a cada dia reconhecer que nós nada somos, meus irmãos. Nós nada temos, nós nada podemos. Se não fossem as misericórdias do Senhor na nossa vida, o que seria de nós? E às vezes algum, porque consegue um trabalhozinho melhorzinho, ou que não é nada. O que é? Você tem um trabalho melhor do que o outro, você é melhor que ele? Não, você só tem um trabalho ali que te dá um dinheirinho a mais, mas por isso as pessoas querem pisar nas outras, né? E às vezes aquele próprio que lhe ajudou a chegar. Esses dias também eu ouvi uma história na minha família mesmo, de uma pessoa que ajudou um outro, cedeu o curso e ajudou, e quando a pessoa chegou lá em cima, sabe o que fez? Virou as costas e traiu, mas traiu de uma forma tão horrenda que a gente fica assim, meu Deus, como é que uma pessoa consegue fazer isso? Consegue. Tem pessoas que fazem, aqui exemplos, desde lá dos antigos, né? A gente está vendo aqui na Bíblia, no próprio Antigo Testamento aqui, história de pessoas que receberam tanto de alguém e depois só retribuíram com o mal. Que Deus nos livre, que Deus nos dê um coração humilde, um coração quebrantado, um coração caloroso, e que a gente possa fazer o bem sem olhar a quem, e fazer o bem principalmente sendo grato, grato a Deus e grato a quem te ajuda, grato a quem cuida de você, grato a seus pais. Quantos filhos que são tão ingratos, o pai faz tudo, a mãe faz tudo por ele, e quando chega numa hora de um cuidado e coloca lá num lugar, né, e larga lá, não vai nem visitar. Então, que o Senhor possa nos dar um coração grato. Seja grato.
Por tudo que tu fizeste por
Seja grato ao Senhor e Ele vai te recompensar, porque o Senhor é o Deus maravilhoso que cuida, que abençoa e que recompensa o seu povo. Irmã Mirlene, Ione, Dilma, Jesus, Soraya, muita gente boa, o Sandro, meu amigo Sandro do Gás, Mu, que Deus abençoe aqui. A todos vocês, em nome de Jesus. E também a minha amiga do lanche, né? Que está aqui sintonizada. Deus abençoe grandemente sua vida, em nome de Jesus. Aqui, programa Viva com Deus, o café da manhã da alma, no oferecimento de Casa da Bicicleta. Grande variedade de bicicletas de todas as cores, marcas e modelos você encontra na Casa da Bicicleta, aqui na Praça Dona Lindô. Você encontra capacetes, bicicletas. Essa bicicleta nova agora é bicicleta elétrica. O Jadson tem, viu? Então pede a sua aí. 749-9114-4170.
Big Limpo, sua distribuidora de cloro e essência para Senhor do Bonfim e região. Tem material para piscina, tem material para quem lava o carro, amaciante, sabão, cloro, a economia que você precisa e merece. Rua José Jorge e no Campo do Gado. 743541-5762.
RK Auto, peças e serviços mecânicos em geral. A RK tem o melhor para você. Mudou o nome, mas continua com a mesma identidade, viu? O Regimário tá ali para te atender. Ele tem alinhamento 3D, balanceamento computadorizado e o melhor para o seu carro está aqui na RK Auto, peças e serviços, na Avenida João Duval Carneiro, 74991 11 43 53.
Juliana Almeida Estética. Você precisa dar uma repaginada no visual, reduzir medida, fazer as pazes com o espelho? Gente, vai lá. Eu já marquei meu horário hoje, então não perde tempo, não.
É isso aí. Fala com a Ju.
Na Avenida 2 de Julho, 611, próximo ao hospital. 74-9120-2238.
Ótica Costa, sua visão e autoestima são importantes para nós. Aqui você faz o seu exame, compra o seu óculos e tem promoção. Você só paga a lente. A sua armação é grátis aqui na Ótica Costa. A Neide e a Darcy aguardam por você na Rua Francisco Vital, 74. Você fala com elas no 749-9102-7630.
Chaveiro Gold. Não basta ser profissional, tem que ser criativo. Faz chave de carro codificada, mola tesoura, alicate, tem o picolé, tem o carimbo e o serviço de guincho 24 horas. Na Praça Doutor José Gonçalves, 3541-4499.
Grão Duque Ótica e Relojoaria, aqui tem o de melhor para você. 65 anos no calçadão do Senhor do Bonfim, a número 1, é isso mesmo. Seu Teobaldo, Felipe estão ali aguardando por você. Atenção, namorados, corre e vem comprar o seu presente aqui na Grão Duque. Relógios, quem é que não quer ganhar um relógio lindo? Um artigo de ouro ou prata, aliança sem solda? tudo isso. E outra, gente, a aliança, ela tem garantia eterna. Então, enquanto você viver, está garantido a sua aliança. Pode levar qualquer coisa ali na, que não vai acontecer, né? Aqui na Grão Duque. Então, fala com eles aqui no 749-8824-9474.
Calango Aceso, material de construções, blocos, telha, areia lavada, areia cavada, aluguel de caçamba e caminhão. Tem a retroescavadeira e a Mariúcha para te atender bem. Na quadra A, caminho N, em frente à passarela, 3541-0031.
Formas, autopeças e serviços mecânicos em geral, agora com novo equipamento para troca de óleo de câmbio automático, garantindo a troca de maneira precisa e completa, com eficiência e segurança para o seu veículo. Vem para Formos Alto, aqui na Avenida João Duval Carneiro, 3541-7251.
Massaru Sushi Bonfim, comida oriental de qualidade com preço justo. Tem temaki, sushi burger, crua maçaricada, é uma delícia, e atende no delivery. Rua Voluntários da Pátria, Alto da Maravilha, 749-8854-8018. Fala com o Maurício e com a Bia.
Graças a Deus. Terminou, né, Alana?
Terminamos.
É benção. Chegamos ao final. Você já sabe que amanhã a gente vai estar no Pérolas adorando. E sexta-feira, amanhã tem programa, viu? Tem programa. Então fica ligadinho. Em nome de Jesus, estaremos juntos. Deus de amor, te agradecemos, te louvamos, te exaltamos. Tu és maravilhoso, Senhor. E faz a cada dia nós sermos mais gratos a ti, Senhor. Deus de amor, nos dá um dia lindo e abençoado na tua presença, em nome de Jesus. Amém. E agora você já sabe que vem o programa Líder de Audiência. Com quem, Alana?
Neto Maravilha e Walter Lay Queen.
É isso aí.
O programa que foi vinculado é de produção independente. Todo o conteúdo nele e expresso é de total responsabilidade dos seus idealizadores.
Rainha FM. A sua manhã começa agora. Agora. Com coragem, credibilidade de compromisso com a verdade. O seu café da manhã, bem informado. Programa Pega Fogo. Se você não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Apresentação, Neto Maravilha e Walter Lei Queen.
Está no ar o programa que faz a notícia acontecer.
Programa Pega Fogo.
O seu café da manhã, bem informado na Rainha FM.
Programa Pega Fogo.
Com Neto Maravilha e Walter Lei Queen, trazendo informação. Denúncia e a voz do povo. Deixa a notícia pega fogo na Rainha FM.
Deixa então, né? A notícia pegar fogo aqui na sua Rainha FM 97.3. Olha a hora, 7:06, minha querida Senhor do Bonfim. Bora acordar, né? As nossas, aos nossos amigos e as amigas das cidades da nossa circunvizinhança. Alô, Antônio Gonçalves, Campo Formoso, Jaguarari. Alô, você também, né? Do município de Andorinha, Itiúba, Filadélfia, Ponto Novo, toda essa região maciça, você lá, né? Chegando em Capim Grosso, na região de Jacobina, muito obrigado pelo carinho da sua sintonia, o internauta na internet, né? Você também com o aplicativo. Ah, claro, Walter Lindo, vamos esquecer dos amigos, das amigas pertinho não, né? Ali o pessoal na Fazenda Mocó, na Fazenda Socotozinho,
na Canavieira,
na lugar de galinha, ô, os galinhas gostam.
Galinha
e o Pirão, hein? E o Pirão, você da Igara, da Baraúna, também do Quebra Facão, lá do Tijuaçu, Missão do Saí,
Barroca do Faleiro,
lá de cima, pois hein? É. Com aquela visão maravilhosa da Nossa Senhora do Bonfim, sejam bem-vindos, tá? Esse é o nosso programa Pega Fogo aqui na Rainha FM, eu sou Neto Maravilha, tô aqui ao lado desse ícone da comunicação, Walter Lei Queen, bom dia, Walter.
Bom dia, Neto Maravilha, como é que você tá, Neto?
Tá tudo maravilha, Walter.
Bom dia, meus amigos. Olha, vão se preparando porque aqui vai pegar fogo.
É verdade, eu assino embaixo, hein? Eu assino embaixo, se prepara. Bom, e a gente traz aqui também as datas comemorativas. Hoje, então, dia 3 de junho de 2026, hoje é dia do Divino. Né, o dia do divino, hoje também é o dia do profissional de recursos humanos, parabéns, hein, pela data em comemoração ao dia dessas autoridades, né, da nossa divindade. Bom, 7:08 no nosso programa Pega Fogo, que vai trazendo essas lenhas aqui, ó.
Destaques do dia.
Você vai ficar sabendo, Câmara de Bonfim aprova projeto de apoio à guerra de espadas.
Nós iremos detalhar também, médicos ligados da UPA reclamam de 3 meses de salários atrasados e ameaçam em carta suspender as atividades emergentemente aqui no município de Senhor do Bonfim, alegando a falta de pagamento de salários.
Clima pegando fogo nos bastidores da política bonfinense. Vereador Idaíto Galeguinho responde na tribuna da Câmara. Vídeo postado pelo vereador Wesley Aquino.
Você vai ouvir também, representante da Fabamed encontra-se em Senhor do Bonfim e a secretária, prefeito estiveram dialogando com ele e você vai saber, né, como que fica diante da carta aberta dos médicos na UPA em Bonfim.
Prefeito Laércio Júnior decreta mais um ponto facultativo em Senhor do Bonfim, vai ser na próxima sexta.
Doutora Úrsula é exonerada do cargo de diretora médica do SAMU e já tem uma nova profissional nomeada em diário oficial.
Caso de racismo é registrado durante partida do Campeonato Bonfinense de Futebol e vai parar na delegacia.
Prejudicado para a passagem de trio de Belmarques, praticamente já mais de 8 dias, semáforos em Bonfim ainda não estão totalmente restabelecidos.
A palavra do Emtrans, Prefeitura de Uauá, o prefeito volta atrás e anuncia São João com apenas 3 dias e atrações locais.
Nós iremos detalhar também noticiário policial. Em Pindobaçu, mulher é presa em flagrante por suspeita de extorsão em agência bancária. O release completo também do 6º Batalhão no enfrentamento à criminalidade. A sua participação, a participação de Mauro Bruno, né? Hoje também Juju Mangabeira. Todas essas informações e a sua participação com a gente aqui no nosso programa Pega Fogo, que está no ar.
Todo joelho se dobrará, língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus.
A minha também.
É Jesus.
A minha força e vitória chama-se Jesus, o meu Senhor e meu Salvador. A Ele agradecemos todas as manhãs, a Ele agradecemos todos os dias, né? Como já diz aquele bispo que é bem famoso aí no YouTube, que quem começa o dia orando termina o dia agradecendo. E é dessa maneira, né? A gente inicia o nosso dia, claro, né, voltado o nosso coração, o nosso íntimo com esse Deus e entregando a Ele a cada passo do nosso dia a dia. E com certeza, ao final de cada dia, temos 1000 motivos para agradecer. Assim como também somos gratos por cada novo dia que nos é uma oportunidade. Nos é uma oportunidade dada para que possamos vivê-la da melhor maneira. E hoje, Walter Lei, uma pequena frase de pensamento e reflexão, né, serve para nós homens. Ela diz o seguinte: existe uma guerra silenciosa dentro de todo homem que sorri e diz que está tudo bem. É coisa de nós homens, coisa de nós homens, mesmo na dor, né, mostrar um sorriso, mostrar fortaleza. E isso vem do nosso Deus, que nos mantém de pé a cada novo dia. 7h14 em Senhor do Bonfim.
Aqui você fica sabendo o clima para hoje em Senhor do Bonfim região.
Bora conferir então a previsão do tempo. Senhor do Bonfim, hoje quarta-feira, véspera de feriado. No momento predomina tempo nublado em Senhor do Bonfim. Alto da Rainha, estúdio da Rádio Rainha, no momento temperatura ambiente de 22 graus, a sensação térmica de 23 graus. Para hoje, Senhor do Bonfim, de acordo com o clima tempo, previsão, a probabilidade de chuva é de 25%. Umidade relativa do ar 90%. Vento soprando a 13 km por hora. Então hoje, na véspera de feriado, predominância de tempo nublado para Senhor do Bonfim. Já no município de Caldeirão Grande, no momento 22 graus. Probabilidade de chuva de 11%. Clima em Caldeirão Grande, bem parecido com o Senhor do Bonfim. Predominância também de tempo nublado. Você ficou sabendo da previsão do tempo para Senhor do Bonfim e também para Caldeirão Grande.
Muito, muito bem. 7:16, aqui no meu, no seu, no nosso programa Pega Fogo da sua 97 FM.
Denuncie agora pelo nosso WhatsApp 3541-5453. Programa Pega Fogo.
Faltou água na sua rua, iluminação precária, esgoto a céu aberto, rua cheia de buracos, salários atrasados, mau atendimento em bancos ou na saúde. Aqui você tem voz.
Denuncie agora pelo nosso WhatsApp. Programa Pega Fogo.
Deixa a notícia pega fogo na Rainha FM.
Deixa a notícia pegar fogo aqui na Rainha FM. Se você não quer que a notícia seja divulgada,
não deixe que o fato aconteça. Bora começar, meus amigos, com o que aconteceu ontem na sessão da Câmara de Vereadores em Senhor do Bonfim. E um dos assuntos ontem debatidos entre os vereadores foi a questão da guerra de espadas em Senhor do Bonfim. Um projeto que foi encaminhado, que foi avaliado ontem pelos vereadores em Senhor do Bonfim, com relação à nossa tradicional guerra de espadas. Levou representantes da SESB, levou o secretário de administração e teve também pronunciamentos de vereadores voltados exatamente para esse fim. É que esse projeto, ele vem ganhando grande repercussão. E por que grande repercussão? Porque a SESB, nós estamos acompanhando no dia a dia dos esforços que estão sendo feitos pela SESB no sentido de fazer com que Senhor do Bonfim possa ter de volta o brilho relacionado à guerra de espadas. De maneira diferente, né? Com muito mais segurança, com mais tranquilidade, com espaço, inclusive, próprio para a realização dessa cultura que é nossa, uma cultura secular. Então, a Câmara de Senhor do Bonfim, ela aprovou ontem o projeto de apoio à guerra de espadas. A Câmara Municipal aprovou durante sessão ordinária realizada ontem o projeto de lei 009/2026, que autoriza o Poder Executivo a adotar medidas de apoio à tradicional guerra de espadas aqui no município. A proposta representa um importante passo no reconhecimento, valorização de uma das manifestações culturais mais emblemáticas da cidade. A queima de espadas faz parte da história, da identidade, das raízes culturais do povo de Bonfim, sendo uma tradição mantida há gerações e fortemente ligada aos nossos festejos juninos. Durante a tramitação da matéria, vereadores, eles destacaram a relevância cultural da prática, manifestaram apoio aos espadeiros, que preservam a tradição ao longo dos anos. O debate também contou com a participação de representantes da associação, o Alex estava lá, Associação Cultural dos Espadeiros, integrantes da própria administração municipal, conforme eu pontuei. E com a aprovação do legislativo, o projeto de lei segue agora para a sanção do prefeito Laércio Júnior, que deve sancionar já nas próximas horas. Sendo sancionado, o município poderá implementar ações e medidas de apoio à manifestação cultural, fortalecendo a preservação de uma tradição que integra o patrimônio histórico e cultural de Senhor do Bonfim. Então, aprovado ontem na Câmara, certamente vai chegar já nas próximas horas no gabinete do prefeito Laércio Júnior, ele vai sancionar, porque agora é uma corrida contra o tempo, né? É uma corrida contra o tempo, já que estamos nos aproximando da tradicional guerra de espadas em Senhor do Bonfim. Então vamos começar trazendo o que falaram ontem a respeito Nesse projeto, aprovado pela Câmara, primeiro Alex Barbosa, que é o presidente da Associação Cultural dos Espadeiros de Senhor do Bonfim, esteve na Câmara e fez o seguinte pronunciamento. Vamos escutar Alex Barbosa.
Participando de apenas mais uma sessão na Câmara de Vereadores, a gente está vivendo mais um capítulo de uma história centenária da cultura de Senhor do Bonfim, né? Todos vocês sabem da importância da Guerra de Espadas. A Guerra de Espadas, ela faz parte da identidade, do jeito de ser do bonfinense. Eu costumo dizer, vereador Elcio, que o dia 23 de junho é o dia mais feliz para os bonfinenses. É o dia de alegria, o dia da partilha, o dia de visitarmos as casas uns dos outros. Por isso esse momento é importante. O projeto de lei que vai ser apreciado hoje, ele representa mais um passo concreto nessa construção de um caminho seguro, responsável e dentro da legalidade para a preservação dessa manifestação cultural que é a Guerra de Espadas. É por isso que nós estamos aqui hoje, para agradecer e reconhecer, vereador Birubiru, o compromisso da Câmara Municipal com a cultura e com a história do Senhor do Bonfim. Hoje não é a primeira vez que a Câmara trata sobre a Guerra de Espadas. Aqui já vimos no passado diversas audiências públicas. Aqui muitos de vocês participaram da aprovação da Guerra de Espadas como patrimônio cultural e que a Justiça declarou inconstitucional. Eu acredito, vereador Birubiru, que está na hora de voltarmos a tratar esse projeto novamente, que a Guerra de Espadas tende a voltar dentro da legalidade. Esse plenário aqui também já foi palco do dia que nós recebemos o título de utilidade pública, um projeto do vereador Ari Urbano, quando reconheceu o trabalho que é desenvolvido pela associação. Essa casa abriu as portas para nós realizarmos o primeiro encontro de saberes sobre a Guerra de Espadas, né? Quando nós promovemos um debate com profissionais e com espadeiros.
Pois é, trecho do que disse o Alex Barbosa, ele é presidente da Associação Cultural dos Espadeiros. Ontem, antes mesmo da aprovação desse projeto na Câmara de Vereadores, que esteve por lá também o secretário Leandro Feitosa, que falava com relação ao posicionamento do município em relação a esse projeto e a volta da tradicional Guerra de Espadas a Senhor do Bonfim. Vamos ouvir trecho do que disse
o
secretário.
Traz a questão do show de espadas, né, Alex, que a gente não pode dar mais estar falando em guerra nessas questões, mas a gente traz o show de espadas como o que ele expressou aqui na estante. É isso, é desafiador, mas que nenhum órgão consegue hoje mensurar o tamanho, porque nenhum estava preparado para tal, né? E aí, assim, eu acredito que a gente, né, prefeitura, associação, Ministério Público, Câmara de Vereadores, todos os envolvidos dentro da construção desse processo, fica espantado, porque todas as vezes que a gente senta para reunir, que senta com a associação, a gente está criando um mecanismo, nós estamos criando normas, né? Então, assim, Bonfim é pioneiro, sim, nessa questão, e eu agradeço bastante a associação por ter trazido isso, por ter fortalecido isso, né, e desenvolvido de uma forma grandiosa, né. Está tendo um show de espadas lá em Lagarto, né, mas a situação, você mensurar o que vai acontecer em Bonfim é diferente, porque a gente tem essa raiz aqui bonfinense, e do jeito que vai vir, né, nós temos aí que ajustar algumas coisas, vai ser uma coisa grandiosa, uma coisa fantástica. E aí eu agradeço muito a associação por ter trazido isso de volta para Bonfim. Fazia muita falta, né? E hoje a gente está um pé de realizar novamente. Agradeço aqui, né, a toda a questão da PM, PRF, Polícia Rodoviária Estadual, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, o Brigadista, a gestão Cuidar Bem Mais e Melhor, ela tem um lema que já reflete, e a gente não se preocupa só com o acontecimento, só com o desenvolvimento da festa, a gente acredita, a gente se preocupa com a estruturação. E essa rede de defesa social e defesa civil que a gente acopla, que a gente conversa e se comunica, vem se comunicando já há quase um mês e meio atrás, para que o festejo aconteça na maestria. Essa rede que eu falei aqui agora, de defesa, ela está todos os dias atuando junto conosco para que o progresso aconteça, sim, para que a gente tenha baixos índices, né, para que a gente consiga desenvolver um trabalho com maestria.
Coragem de falar o que o povo quer ouvir. É no programa Pega Fogo.
Bom, essa parte foi voltada exatamente para a discussão do projeto, para os pronunciamentos voltados com relação à tradicional guerra de espadas. Para uns, show de espadas, mas para a maioria, a tradicional guerra de espadas, que na realidade é um show de espadas à parte. Mas o clima apimentado, ficou quente, pegou fogo.
Ô, Walter, eu ainda queria debater sobre essa questão da espada.
Vamos nessa.
Né? Até porque guerra ou show, a gente sempre teve, né, essa parte que era uma tradição. Eu volto a dizer mais uma vez que ainda menino, descia ali do Alto da Maravilha e de quando fui crescendo, via as pessoas dizendo: vim de Salvador só para viver aquele momento ali da guerra de espadas. Né? Nós tínhamos duas guerras de espadas, a do dia 23 e a também do dia 28, 29.
Dia 30, a fogueira de São Marçal, na Visconde
do
Rio
No final Branco. Do mês, justamente.
Chamada Fogueira das Moças.
Das Foi Moças.
Proibida pelo Ministério Público.
Aí o que acontece, né? Bom, fica então. Antigamente, tudo isso surgiu ali na Rua da Lagoa, e você sabe mais do que eu, né? De que havia um patrocínio da própria prefeitura. Havia um patrocínio da própria prefeitura, porque chamava-se Fogueira do Prefeito. Era chamada de Fogueira do Prefeito, né? E tinha aqueles brindes, tal, como normalmente se faz a fogueira de São Marçal, como por aí diz. Daqui uns dias vai ser crime, né? Já é crime ambiental cortar uma árvore para fazer uma fogueira em pé, aquela coisa toda. Enfim. E aí começava a guerra de espadas, e ali tinha um apoio da prefeitura, tinha um apoio da prefeitura também, né, de colocar interdição com aqueles blocos de concreto nas ruas, impedindo o tráfego de veículos, deixando o espaço para que o espadeiro pudesse vivenciar. E vinha lá a turma, né, na 2 de julho.
E a prefeitura ainda disponibilizava as espadas.
Vinha de lá da 2 de julho, subia ali, passava pela Praça Nova, né, se encontravam no Pernambuquinho, se encontravam ali na Barão do Cotegipe, na Praça Cacheiro Viajantes.
E ali o grupo dos ignorantes, né?
Depois que saíam lá da Rua da Lagoa, aí cada um debandava aquela coisa toda, aí se tornava o nome de guerra e por aí vai. Eu tô aqui me perguntando, né? Mandei até mensagem aqui pro líder do governo, o vereador Galeguinho, que saiu em defesa também dos espadeiros aqui na cidade do Bonfim, mas ele mandou uma visualização única aqui, né? Voz, né? É uma coisa até que é pública. E eu gostaria de entender melhor como que o Léo chega. Não, a gente não pode chamar mais de guerra, mas como é que o município vai apoiar a guerra de espadas esse ano, se vai ter um espaço fechado? Será num espaço, se acontecer, será num espadódromo, uma área reservada.
Numa área fechada.
Não vai precisar interditar a rua.
Não.
O que que a prefeitura vai disponibilizar de apoio, Galeguinho? Né? O Léo, os demais que poderiam nos estar orientando aqui. Eu não tive acesso a esse projeto, né? Se possível, até Ari, pessoal aí, os vereadores, possam encaminhar uma cópia onde cita quais serão os tipos de apoio em que o município vai estar dando de contrapartida para a realização da guerra do show de espadas, uma vez em que será em um local fechado, denominado espadódromo, caso venha acontecer, isso, de fato, a guerra. Eu gostaria de ter esse entendimento, Walter Leicuin.
Pois é, feito aí o seu questionamento, esperamos que o secretário de administração, ele que esteve ontem presente na Câmara, possa trazer detalhes de qual será como será a participação do município de Senhor do Bonfim com relação à tradicional guerra de espadas, ou show de espadas, como você queira. O promotor chama show de espadas, coloca-se no documento show de espadas, mas eu, desde que me criei, foi com relação à guerra de espadas. E para mudar de hora para outra, meio complicado assim, mas tá valendo. É o show, é a guerra. O importante é que ressurja novamente, que essa tradição não acabe, como infelizmente vem acontecendo, e aqueles encontros de espadeiros com a polícia militar, que seja tudo em paz, tudo tranquilo esse ano, que não tenhamos mais aquele clima de apreensão, né? Como aconteceram alguns anos atrás. Então bora para a questão do momento que pegou fogo na Câmara Municipal. E tudo começou com um vídeo postado nas redes sociais do vereador Wesley Aquino. O vereador Wesley Aquino, ele cobrou explicações sobre o empréstimo de 85 milhões de reais que foi a prefeitura de Senhor do Bonfim mandou o projeto para a Câmara, que iria de fato contra esse empréstimo de 85 milhões numa instituição financeira. A Câmara aprovou que o município pudesse tomar esse empréstimo, 85 milhões de reais. E aí se levantou o debate sobre esta a relação com a gestão municipal, do que disse o vereador Wesley Aquino, que utilizou as redes sociais cobrando esclarecimentos da prefeitura de Senhor do Bonfim sobre a aplicação dos recursos de empréstimo de 85 milhões. As declarações do vereador, que integra o mesmo partido da gestão municipal, prefeito Lécio Júnior, que é a União Brasil, gerou questionamentos sobre essa novamente de uma possível novamente divisão ou divergência dentro do próprio grupo político. Vamos ouvir o que disse o vereador Wesley Aquino em sua rede social quando cobra explicações sobre o empréstimo de 85 milhões de reais.
Hoje eu quero trazer uma informação bastante relevante para você que me acompanha aqui nas minhas redes sociais. Você sabia que o município de Senhor do Bonfim adquiriu um empréstimo de 85 milhões de reais? Esse empréstimo, ele está sendo investido em obras de infraestrutura que o município diariamente vem dando ordem de serviço, inaugurando obras, uma boa parte delas oriundas do recurso desse empréstimo milionário. Mas tem uma resposta que ainda não foi dada. Quanto o município pagará ao final desse empréstimo? Eu encaminhei um ofício solicitando essas e outras informações faz 3 meses. Primeiro encaminhei um ofício, depois reiterei a solicitação e esse ofício ainda não foi respondido. Esse ofício, além de cobrar o valor final que será pago após quitação desse empréstimo, solicita também as informações como o valor mensal da parcela desse empréstimo, o valor da taxa de juros, quantos anos o município ficará pagando por esse empréstimo e, principalmente, no que de fato esse recurso está sendo investido, quais as obras que esse recurso está sendo investido. Eu costumo dizer que é a mesma coisa de você, cidadão comum, quando for em uma instituição financeira, você precisa saber de 3 coisas primordiais. A primeira, o valor que você está adquirindo no empréstimo. A segunda é o valor da parcela paga. E a terceira é o valor final que você pagará após a quitação total desse empréstimo. Esse ofício que encaminhei, como disse, faz 3 meses. É um ato institucional de um vereador que precisa levar essa informação à população, para que a população saiba de fato o que está sendo feito com esse recurso. Até porque trata-se de um recurso milionário e que perdurará por outras e outras gestões que passarão. E a gente precisa levar essas informações com clareza para que a população tire todas as dúvidas em relação a esse empréstimo. Nós continuaremos fortes, cobrando, fazendo nosso papel de vereador, que é fiscalizar e levar ações importantes, porque, como você sabe, o futuro começa agora. Valeu!
Meu Deus!
Foi o que disse o vereador Wesley Aquino nas redes sociais, aliás, na sua rede social, né? Ele foi, gravou um vídeo, aí ganhou uma grande repercussão ontem, logo após ele ter colocado esse vídeo nas redes sociais. E aí, na tribuna da Câmara, o líder do governo, o vereador Idailton Galeguinho, ele não gostou nada do conteúdo desse vídeo, não gostou nada do que disse o vereador Wesley Aquino. Não é a primeira, segunda nem terceira vez que eles têm opiniões divergentes. E aí Galeguinho, na tribuna da Câmara, não poupou e saiu em defesa do governo e criticando, fazendo duras críticas ao posicionamento de Wesley Aquino com relação ao teor dessa mensagem do empréstimo. Bora escutar o que disse o vereador e Idailton Galeguinho na tribuna da Câmara.
Sabe como é o mundo da internet? E às vezes os plantonistas da internet, que às vezes